Fala, torcedor do time mais amado, mais querido e não mais sofrido do Brasil, do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys, está começando mais um podcast do Blue Star Brasil. Sejam muito bem-vindos. Aqui quem fala é Gabriel Platt. E mais um podcast de off-season. Off-season, de certa forma, parada, mas ainda tem uma notícia para discutir, né, Diego?
É isso aí, Platt, Vinícius, turma toda aí, ouvintes. Cara, não para, né? Dallas é Dallas, não para. E a gente tá com grande expectativa para esse ano e, enfim, vamos ver o que vai dar aí.
Isso aí, bastante expectativa e muita coisa para comentar e discutir ainda, né, Vinícius, tudo bem?
E aí, Plat, Diego, ouvintes, é verdade, mesmo numa off-season tecnicamente bem parada, para Dallas é um outro mundo, ainda mais quando tem história sobre um quarterback aí.
Exatamente. E acho que já dá até pra falar dele já, né? Porque acho que a maior notícia agora dessa off-season é realmente a renovação de contrato do Dak. O que vai acontecer? Se ele vai renovar, se não vai, se vai jogar com a franchise tag. Tá rolando muitas discussões sobre isso nesse momento. Muito se especula, mas pouco se realmente decide, né? É, a última notícia que saiu agora aparentava que o Dak tinha pedido 45 milhões para ter um quinto ano de contrato. Aí você bate o olho numa informação dessa, o que acontece? Oh, meu Deus, o Dak tá querendo ganhar 45 milhões por temporada. Vai ser o QB mais bem pago da liga, assim, de longe, muito longe. Aí você vai abrir, analisar o que era a informação, é o seguinte, o Cowboys ofereceu, de acordo com essa informação, o Cowboys ofereceu um contrato de 35 milhões anuais pro Dak, durante 4 anos. Só que o Dak, ele quer um contrato de 5 anos. E para ter esse quinto ano a mais, ele queria mais 45 milhões no total do salário. Então, não seriam 45 milhões durante todo o contrato, não seriam 45 pelo último ano. Esses 45 ele somaria no total do salário e dividiria pelos 5 anos, o que aumentaria a média de ano dele de 35 milhões por ano para 37. Que não é aquela, meu Deus, não é possível. É um salário alto, obviamente que é alto, mas longe do que estavam falando, especulando aí. Mas essa informação acabou sendo desmentida pelo Adam Schefter, pelo Ian Rappaport, que são dois caras muito confiáveis, né, na imprensa americana. E isso não é comum de ver os dois chegarem e desmentirem a informação e os dois comentarem a mesma coisa. O problema não é o valor, o valor do contrato que o Cowboys ofereceu pro Dak e tudo mais. O problema é a duração de contrato. Porque o Cowboys quer 4 anos e o Dak quer 5. Acho que é isso, não sei se é exatamente isso. Na verdade, desculpa. O Cowboys quer um contrato maior e o Dak quer um contrato menor. Por que isso? Porque em 2024 nos Estados Unidos vai ser negociado um novo acordo entre a NFL e as emissoras de televisão. E a expectativa é que esse valor seja muito maior do que o valor atual. E com a maior receita para a NFL, isso aumenta o valor do salary cap. Então o salary cap iria para as alturas depois de 2024. E o que o Dak pensa? Eu quero um contrato menor para quando chegar nessa situação do salary cap maior, eu vou poder pedir um novo contrato e assim ter um contrato muito maior do que eu vou ter agora. E a expectativa do Cowboys é exatamente oposta. Vou amarrar ele nesse ano de contrato da televisão para eu garantir ele com um salário mais baixo nessa temporada. Então esse é realmente o verdadeiro impasse. Então esse é o ponto de conflito que aparentemente aconteceu, né? Diego, em sua relação, você acha que 35 milhões já é alto pro deck? Você acha justa a pedida dele? Você acha justa a pedida do Cowboys? Ou quem você acha que poderia ceder nesse momento, o Cowboys ou o deck?
Eu não tenho dúvida que 35 milhões é um salário suficiente, tá? Realmente, assim, o deck até agora não foi um jogador que fez qualquer holdout ou algo do gênero nos anos anteriores, ganhou muito pouco para um titular, um quarterback titular e um quarterback franchise, né, nessa NFL. Mas nesse momento eu não vejo nada com nenhum bom olho, nenhum dos bons olhos, o fato dele estar arrastando demais, não sei se é culpa exclusiva dele, mas está se arrastando demais a renovação de contrato. Ele já foi vinculado a uma notícia negativa em relação a quebrar a quarentena, ele não está renovando esse contrato. Assim, Dallas não pode ficar com um contrato curto, porque senão ele vai ficar muito refém do jogador. Dallas tem que pensar, sem dúvida alguma, na instituição. E o próprio Dak Prescott, se ele for jogar através de uma franchise tag nesse ano, no ano que vem, 4 anos, vai significar, de igual forma, avançar o ano de 2025, que seria o ano que está em grande jogo, né? Mas o fato primordial é que Dallas não precisa desse barulho, né, na off-season. E eu acho que quem tem que ceder nesse momento é o Dak Prescott, porque se ele pretende ser o quarterback para longo período de Dallas, o Dallas Cowboys Forever, não custa nada renovar nesses 35 milhões e quem sabe começar a ver uma possibilidade de aumentar o salário entre o terceiro e quarto ano, iniciar a conversação no quarto ano para não chegar justamente no quinto ano. O fato é que, assim, ó, alguém lembra de alguma outra franquia que teve problema de renovação com o seu quarterback titular e teve sucesso? Eu não consigo me lembrar disso. Essas questões que causam tanto barulho, especialmente de quarterbacks, acabam manchando e quebrando muito a relação do quarterback com a franquia e com os torcedores. E eu não vejo isso com bons olhos. Espero que isso esteja resolvido o quanto antes possível, porque senão a relação vai ficar manchada. E eu volto a dizer, eu não lembro de uma história se tornar positiva no futuro vinda de problemas com renovação de quarterback.
Diego, assim que você fala, a primeira negociação que vem à cabeça é do Redskins com o Kirk Cousins, né? Porque o Cousins recebeu 2 franchise tags, foi uma negociação arrastada, negociação horrível, que terminou no Cousins sendo cortado. E acabaram pegando o Alex Smith e assim deu. Ou seja, o Redskins acabou perdendo seu franchise quarterback por conta de negociação arrastada. E a última que eu lembro que o Russell Wilson deu uma negociação meio... entraram não num conflito enorme, mas estavam num desgastezinho, mas acabaram resolvendo rápido e ele renovou. Mas não sei se isso pode entrar nesse caso, mas de qualquer forma isso... Eu acho que vamos ver como é que o Cowboys vai agir, porque os jogadores que receberam a franchise tag e o deck entra nisso, eles têm que assinar até julho para poderem jogar a temporada. Vamos desconsiderar qualquer problema de pandemia aqui. Mas então o Cowboys tem até julho para poder renovar com ele, dar um novo, fechar um novo acordo, ou simplesmente vai ter que ver as outras opções. Isso aconteceu também com o DeMarcus Lawrence e com o Dez Bryant no ano passado. O Cowboys aplicou a franchise tag para poder garantir que ele não fosse ao mercado, não estivesse disponível aos outros times, e assim desse mais tempo para eles negociarem o contrato. Com o Dez foi assim, o Dez renovou no dia final do prazo para assinar a franchise tag. Ele renovou, e o DeMarcus Lawrence, não sei se foi no dia, mas foi bem perto. Então o Cowboys ainda tem um mês e meio aí, basicamente, até, eu acho que é 17 de julho, se eu não estou me enganado, o dia final para assinar a franchise tag. Então o Cowboys tem até esse dia e vamos ver como é que vão acontecer as negociações. Mas pelo que a gente está vendo, o valor não é o maior impasse é justamente a duração do contrato. Então vamos ver o que os dois vão resolver com isso, quem vai ceder, quem não vai ceder, o que vai acontecer. Mas eu acho que, independente, se eu fosse o Cowboys, eu teria tentado um contrato, sei lá, 8, 9 anos. Porque garantir um jogador de elite no time dava mais garantido, que é o que o jogador sempre quer, e mantém o cara com um contrato que vai ficar defasado depois. Eu acho que com certeza o Cowboys pôde ter pensado nisso, mas o deck não quis. Aí vamos entrar na especulação, o que cada um deve ter pensado, o que cada um deve ter negociado. Mas acho que é isso. Tá, confirmei aqui, é dia 15 de julho o prazo, não dia 17, só confirmando. Mas falando da outra notícia de agora, Vinícius, a gente viu o Aldon Smith voltando para a NFL de forma oficial, né? O Cowboys tinha recontratado ele. Ele fechou com o Cowboys, só que ele dependia de uma aprovação do Roger Goodell para voltar para a liga. E ela aconteceu. E agora o jogador está oficialmente de volta na NFL, podendo voltar a jogar e fazendo parte do elenco do Cowboys. Como é que você vê isso agora que está oficial? Você acha que... E agora, depois do draft, você acha que ele tem capacidade de ser titular? Você acha que ele vem para compor o elenco? Como é que você vê esse potencial do Aldon Smith na pré-temporada regular?
Então, Plat, eu desde a hora que ele foi contratado, eu já imaginava que ele seria aquele jogador para ser o reserva, mas um reserva, entre aspas, de luxo, vamos dizer assim. Um cara que já tem uma gigante experiência, foi muito bem nos seus primeiros anos na liga. Infelizmente, de estar quase 5 anos que ficou de fora. E, assim, Dallas, eu tenho praticamente certeza que Dallas já fez esse contrato com ele, sabendo que ele seria reinstalado na liga. Dallas não ia fazer algo, tipo, fazer esse contrato sabendo que poderia ter chances de não ser aceito pelo Goodell e pela galera que é desta área. Então, de alguma forma, o Jerry Jones já tinha essa informação que era só ele fazer o pedido, o Aldon Smith fazer o pedido e ele voltaria. Agora, assim, pro time, o impacto dele, eu não imagino que ele vai ter... Ele não vai ter um impacto igual o Robert Quinn teve ano passado, por exemplo. Ele vai ser um cara que, se, sei lá, aparecer, não fazer cagada, desculpa a palavra, mas não fazer cagada igual o Randy Gregory fazia quando ele tava jogando, que ele era um bom jogador, mas fazia falta besta, fazia face mask, sei lá o que, que ele fazia, acabava fazendo e perdia um sec, por exemplo, pra mim já tá ótimo. Porque foi um contrato por um valor super baixo, que ano que vem não vai impactar mais em nada no time, não vai impactar mais no cap, então é só pra este ano. Dificilmente a gente vai ganhar uma escolha compensatória por ele, ok, mas vale a... Não só a experiência, mas vale a aposta. É um tiro que pode valer muito bem perto do que foi pago. Acho que vou até logo citar o Gregory. Muita gente deve estar pensando assim, por que o Aldon Smith já foi reinstalado e o Gregory não? A resposta é porque o Gregory entrou com um pedido na liga depois que o Aldon, e por isso que ele ainda não foi aceito seu pedido, mas provavelmente, sei lá, daqui uma, duas semanas, não sei qual foi a diferença de tempo entre um e outro, mas deve estar perto a aceitação do pedido do Gregory. Mas ambos ainda vão ser reservas, porque para mim o titular vai ser o Bradley Anae no futuro.
Tá confiante no Anae, um cara de quinta rodada, você já acha que ele vai ser titular em cima do outro, né? Tô gostando, prefiro... Isso é bom. Mas você acabou falando da minha próxima pauta, né? Já resolveu, que era justamente em relação ao Randy Gregory, mas tudo explicado, é essa situação. Eu acho que eu concordo com você, eu acho que a gente não pode chegar e olhar os dois como simplesmente o cara que vai resolver nossos problemas, até pelo tempo que não só o Aldon Smith, como também o Randy Gregory, né, porque o Gregory, se você pegar o número de jogos que ele jogou nas últimas 3 temporadas, é um número baixíssimo, justamente pelo excesso de suspensões e tudo mais. Então, a gente não pode chegar e acreditar que eles vão voltar para a temporada regular como simplesmente o salvador da pátria, o cara que vai ter 10 sacks na temporada, que o Aldon Smith vai ser aquele jogador que ele foi nas primeiras temporadas dele na liga, quase 10 anos atrás. Eu acho que tem que ser... Eu acho que é até, de certa forma, inocência acreditar nisso. Então, vamos ver o que vai ser. Eu acho que se eles forem reservas bons, já vai ser excelente pro Cowboys. A gente vai ter conseguido um jogador barato e um jogador útil, né? No caso. Então vamos ver. E falando em jogador, no mínimo útil, mas não tão barato assim, Diego, é a nova especulação da semana, que é justamente o Jamal Adams. Porque a gente viu durante a temporada passada inteira muita especulação envolvendo o jogador, porque o Jets aparentava querer trocar ele e o Cowboys entrou no paro, pelo menos ali durante o prazo limite para troca na temporada passada. O Cowboys parece ter oferecido uma escolha de primeira rodada e o Anthony Brown. Agora eu já nem lembro exatamente quais foram os detalhes. E o Jets pediu o Zach Martin, uma primeira rodada. Foi uma coisa de maluco, assim, a pedida deles. E o Cowboys não é ruim, jamais. Obviamente não acabou acontecendo e ficou por isso mesmo. Agora parece que saiu uma fonte de Nova York e disse que o Jets estava querendo uma escolha de primeira e uma de terceira rodada pelo Jamal Adams. E por esse valor, o próprio Cowboys tinha voltado a ter interesse nele. Obviamente, tudo isso é especulação, não tem muito que a gente falar muito ainda. A Jane Slater disse que o Cowboys ainda não tinha interesse no jogador, então esse que é uma história para ficar de olho. Mas o preço baixou, né, Diego? Pelo que o Jets tinha pedido na temporada passada, que está pedindo agora, a gente vê um preço menor. Você acha que vale a pena para o Cowboys ir atrás dele? Ou você acha que ainda está muito caro?
Plat, assim, ó, considerando que Dallas tem uma terceira compensatória para esse ano, tá, uma quarta compensatória também, eu acho um preço razoável para a gente pensar, porque isso talvez seja pauta mais adiante, né, mas a unidade de safety é uma unidade que há muito tempo precisa de um upgrade. Não teve o upgrade, na minha opinião, suficiente. E a gente precisa justamente de um jogador do estilo do Jamal Adams, porque é um jogador que sabe taclear, que tem uma presença inclusive de boxe, se for o caso, enquanto safety, mas os demais que nós temos, em especial se a gente for pensar numa dupla, Xavier Woods e Ha-Ha Clinton, eles são jogadores bons na cobertura, mas que não são bons tacleadores, não tem uma presença mais forte nesse sentido, uma imposição física, como por exemplo tinha o Jeff Heath, e era insuficiente na opinião geral, né, da nação Cowboys. Então eu acho ele um jogador ideal, mas muito, muito ideal para o esquema que Dallas precisa. Ele é um jogador ideal para o que Dallas necessita e no esquema de Dallas, entende? Ele é o fit perfeito. Além disso, ele é jovem, ele é texano, ele é torcedor do Dallas, né, dos Cowboys, de todos os times da cidade, e fundamentalmente assim, é um jogador que causa um impacto absurdo, não só em campo como no extracampo, que ele é um líder, enfim, e eu acho que baixou bem a bolinha do Jets, né, que no ano passado quis fazer gracinha na hora da troca, esse ano viu que a coisa assim se complicou para a renovação, o jogador já deu indicativos que prefere ficar no trade block, então eu faria essa troca. Agora, o que foi dito de que eventualmente poderia ser colocado Michael Gallup na jogada, nessa troca, eu sou completamente contrário. Dallas está formando um ataque absurdo, um ataque dos sonhos. E não é do estilo de Dallas trocar jogadores titulares, né? Eu não me lembro assim, trocar jogadores titulares. Sinceramente, voltando assim no tempo, não consigo me lembrar de Dallas fazer isso. Dallas é exatamente o contrário. Uma franquia que valoriza muito os seus drafts, né? Uma franquia que contrata e troca pouco. E assim, o Michael Gallup está para ser assim o nosso número 2, talvez o número 1, a gente não sabe, né? Mas um excelente jogador, um ótimo jogador de grupo, e para formar o maior trio de wide receivers da liga, com um ataque potentíssimo para potencializar ainda mais o Blake Jarwin e o Ezekiel Elliott, e ainda mais o nosso quarterback. Então eu faria a troca, sinceramente, primeira e terceira eu faria essa troca. Claro, ia tentar chorar um pouquinho, né? Quem sabe uma primeira, uma quarta, enfim. ou até só a primeira, mas eu faria essa combinada, primeira e quarta, até pensando no que foi o preço das trocas do ano passado, dos jogadores secundários do ano passado, mas jamais incluiria um jogador do potencial de Michael Gallup na jogada.
Pois é, eu acredito que essa especulação do Gallup, eu acho que não foi nem um rumor de que o Jets pediu, eu acho que foi uma simplesmente a especulação de gente do próprio Twitter dizendo, se o Jets pedisse a primeira e o Gallup, vocês topavam? Porque o Gallup seria um bom encaixe no Jets, e isso realmente seria, e o Cowboys tem o Sid Lamb e entra todo nesse discurso, mas como você falou, eu não trocaria. E eu acho que o maior problema do Jamal Adams não é nem só o preço alto, é que você tem que dar o salário alto pro jogador, que vai ser por volta de 15 milhões por ano, pelo menos. E além disso, você tem que dar as escolhas. São as escolhas que você vai ter que dar em um salário alto. E o Cowboys já deu recentemente salário alto para vários jogadores, né? Então a gente vai ficar com um salary cap lotado, com jogadores assim, recebendo muita grana. E isso pode ser um problema também. Então não seria mais fácil, por exemplo, pegar um safety na primeira rodada do ano que vem, pegar um safety alto, ou alguma coisa assim, talvez seja. Então acho que o Cowboys tem que ver e tem que ver em relação a esse lance do Jamal Adams. E agora, outra coisa, se o Jamal Adams está pedindo, não ele, desculpa, se o Jets está pediu uma, o Zach Martin ano passado na primeira rodada, e agora está pedindo a primeira e terceira, a gente vê que o preço dele está diminuindo. E o time tá tendo problemas em renovar com ele. Agora, vale a pena pro Cowboys deixar esperar, vou esperar até a situação dele chegar insuportável e oferecer uma torrada e um café com leite e ver se eles aceitam lá no final, para quando eles já estiverem desesperados de perder o jogador de graça. Vinícius, você acha que vale pagar para ver isso? Vamos esperar... Ou você acha que para um jogador do nível do Jamal Adams, o Cowboys tem que realmente ir atrás e aproveitar a oportunidade que apareceu?
Acho que eu penso mais ou menos igual tu, Plat. Imagino que é mais fácil a gente poder tentar achar alguém no draft ano que vem. Eu sei, Dallas nunca olha para a posição de safety no draft, pelo menos nas primeiras rodadas, é impressionante isso. Mas a gente está vendo tanta mudança da nossa comissão técnica, tanta coisa que a gente não via na era Garrett, que isso pode acontecer. Então, isso pode acontecer. Mas é o que você disse também. Aguarda, espera mais um pouco que essa pedida vai abaixar. Se não aparecer ninguém para fazer essa troca, essa pedida vai abaixar. E aí, se sair pelo menos de uma... Se for uma segunda e uma terceira rodada, por exemplo... Se eles não pedirem mais uma primeira rodada, aí eu já aceitaria e mandava rapidamente o pedido de troca pro Jets. Mas para uma primeira e uma terceira, como foi reportado aí por muitas pessoas, eu ainda ficaria segurando um pouco e deixa o Jets arranjar alguém, sofrer aí com o Jamal Adams, enquanto ele dá boatos que quer ir pro Cowboys mesmo, até que em um momento eles vão ter que ceder por um valor mais baixo, porque pode acabar ficando insuportável a situação dele com o time, né? Do jogador com o time, e aí é aquela coisa, como são business, é a hora que a gente aproveita e faz um lance baixo pro jogador.
Pois é, eu acho que aí, como muita gente pode perguntar, mas o Cowboys pode esperar e vai que outro time aparece, troca e leva o jogador. Aí é aquela questão, é o risco que você corre. Você vai pagar pra ver. Beleza, eu vou esperar e ver se dá. Se não der, o que o Cowboys acontece? Ele não perdeu uma escolha de primeira rodada, também não ganhou um safety de elite, mas também não é a única chance do time ganhar um safety de elite. Eu acho que tem outras opções. Então, acho que o Cowboys tem que ponderar isso. Será que vale a pena? Será que vale a pena esperar? Será que não vale? Enfim, é uma novela, né? Já virou uma novela. Começou ano passado. Ano passado teve início, meio e fim. E agora virou série na Netflix, né? Porque começou a segunda temporada agora. Vamos ver até onde. Acho que vai, pelo menos, ou vai ser até ele ser trocado para algum outro time, ou pro próprio Cowboys, ou até lá para outubro. que é quando o prazo de troca dessa temporada acaba de novo. Aí depois, ano que vem, quem sabe tem a terceira temporada também. E assim vamos. Vamos ver de onde... Como isso vai acontecer, porque realmente, muita coisa... muita coisa pra rolar também. E só pra comentar, Diego, última notícia assim, que saiu durante essas semanas, que e foi em relação justamente ao Covid-19, não em relação à doença em si de fato, mas como a NFL está lidando. E o Cowboys recebeu a liberação para reabrir seu CT, obviamente com todas as restrições médicas adequadas e tudo mais, mas isso indica um passo da NFL que a temporada pode começar normalmente em setembro e que, chegando em julho, possivelmente o Cowboys pode, não só o Cowboys, como toda a NFL, já pode conseguir ter o training camp treinando de forma normal, sem nenhum tipo de impedimento. Você realmente acha que tem chance da temporada acontecer na data prevista, ou você acha que ainda pode adiar? Porque a gente viu que os Estados Unidos já passou do pico de número de casos e de óbitos por causa da doença. Então, você realmente acredita que, chegando no fim de julho, na data prevista do training camp, você acha que os times já vão poder treinar para a temporada regular?
Como é que são as coisas, né, Platy? A gente gravou o último episódio há cerca de uma semana e meia atrás, duas semanas atrás, e confesso para vocês, assim, há duas semanas atrás eu estava muito mais reticente do que eu estou agora. Realmente a NFL abriu, né, os centros de treinamento, a ocupação máxima de 50% dos funcionários, e não pode ter nenhuma equipe de treinamento, coaching staff não pode participar, só para deixar claro para os nossos ouvintes o que está valendo, né, nesse momento. E os jogadores que podem entrar são apenas os jogadores que estão em reabilitação, né, reabilitação física, né, no caso, ainda não há treino e nem, enfim, treino normal, assim, não existe, né, nem de contato e nem treino individual, apenas reabilitação física, né, pessoa que tá com uma lesão já de muito tempo. Então, como eu tava dizendo, há duas semanas atrás eu não teria essa esperança, não, eu tava até bem mais reticente. As declarações, principalmente do governador da Califórnia, eram bem, afastavam um pouco o início das atividades para julho, né? Que a gente tem que pensar, o grande pensamento agora é o training camp, né? Se o training camp tiver que ser adiado, provavelmente toda a temporada vai ser adiada. Esse é o primeiro passo. Mas realmente o pico parece ter chegado, já está ou flat ou diminuindo, né? E há uma equipe gigantesca, né, de pesquisadores para encontrar fármacos ou uma vacina ou algo do gênero. Eu estou um pouco mais esperançoso, bem mais esperançoso do que eu estou, por exemplo, com o Brasil nesse momento, né, que os Estados Unidos esteja arrumando para fora da pandemia, e que julho, como a gente tem um mês e meio praticamente para o início do training camp, eu acho que nesse passo que a gente está mais próximo de ter uma temporada como está planejado do que não, sinceramente. Nesse momento eu estou mais esperançoso.
Olha, eu acredito que vai chegar, acho que até o fim de junho. O training camp está esperado para acontecer no fim de julho. Agora a gente tem que ver também se os times podem ter somente, considerando que vai chegar na data do training camp, vai estar tudo normal, acabou a pandemia nos Estados Unidos. Se os times podem estar preparados só fazendo training camp, porque em um cenário normal os times têm vários programas de atividade antes do training camp, né? Tem vários algumas semanas de treino, um fim de semana de treino, durante o mês de abril, durante o mês de maio, o próprio mês de junho, e que não vão, ou não tiveram, ou ainda não vão ter, né? Porque, né, nenhum deles vai acontecer em junho, por exemplo. Então, até que ponto o time pode simplesmente só fazer o training camp, ou a NFL vai ter que dar uma semaninha ou duas semaninhas a mais para acontecer, uma pré-temporada mais longa, e assim adiar um pouquinho mais a temporada? Vamos ver o que vai acontecer. Acho que os jogadores não estão parados, né? Os times estão tentando fazer atividade de casa, mas, como a gente falou, o pico dos Estados Unidos já passou, então é uma tendência de queda agora. E eu acredito que no fim de junho as coisas já estejam começando a liberar lá, a situação já esteja ficando bem mais tranquila, e apto para os times poderem fazer algumas atividades com menos restrições do que a que estão agora. Então vamos ver o que, que vai acontecer na NFL, mas eu acho que é uma tendência muito boa, sinal de melhora e tudo mais. Mas agora, agora que a gente terminou todas as notícias, né, as novidades das últimas semanas, a gente pode falar algumas opiniões da gente, né? Como a gente falou do Jamal Adams, a gente tem outros jogadores disponíveis, bons jogadores disponíveis ainda na free agency, né? Apesar de alguns jogadores que já terem sido contratados, se eu não me engano, o Jets pegou o Logan Ryan, teve alguns outros. O Jets pegou até o Joe Flacco agora, né? Mas ainda tem alguns free agents bons. E a pergunta que fica para você, Vinícius, você acha que ainda tem alguma posição que o Cowboys precise de um free agent? Porque a gente falava do swing tackle e o Cowboys pegou o Cameron Irving. A gente precisava de wide receiver, o Cowboys foi atrás do CeeDee Lamb no draft e todos os outros jogadores. Você acha que tem mais alguma posição que o Cowboys vale a pena investir um pouquinho mais alto? Ou você acha que o time que o Cowboys tem hoje já está fechado para a temporada?
Então, Plati, ao meu ver, a gente não precisa de jogadores mais para ser titular. Se trazer algum que ainda está livre nessa free agency, pode ser alguém para pegar uma reserva. Um quarto recebedor, quem sabe. Um outro linebacker, não sei. Acho que as duas. Um safety, quem sabe também. Eu acho que um safety reserva pode até ser uma boa opção, visto que acho que nós temos o Woods, né? E o Woods e o Haha, que são os titulares, mas os outros dois reservas não são tão de níveis tão altos. Então, quem sabe pode ser um reserva como safety, pode ser bem-vindo. Mas tirando isso, não tem por que contratar um jogador caro para ser titular, visto que nosso time já tá, ao meu ver, tá tudo fechado. Todas as posições já tá bonitinho. O que seria mais difícil seria a outra posição de defensive end. Mas aí a gente tem Tyrone, temos o Bradley Anae, aí tem Gregory, tem Aldon Smith, que pode ser quatro jogadores. Se quatro não, pelo menos não funcionar como um, aí vai ser sacanagem demais. Mas tirando isso, eu prefiro deixar para caso aconteça alguma lesão muito grave, precise contratar alguém no meio da temporada, mas que isso não aconteça, por favor. Mas tirando isso, eu acho que agora é só preparar, fazer treinamento e partir a temporada.
Pois é, eu concordo com você. Eu acho que o Cowboys não precisa investir mais tanto assim em algum jogador. Eu acho que se o Cowboys conseguir mais um jogador aqui, o outro baratinho, compor elenco no máximo, tá bom, mas a base já tá montada e vai ser basicamente isso. Mas continuando falando do nosso elenco, né, agora que vamos considerar que o elenco esteja montado, a gente já pode fazer algumas especulações sobre ele, né? Eu acho que o Vinícius já falou do Bradley Anae, mas Diego, você considera algum outro jogador que possa explodir esse ano, que possa deslanchar, tá a temporada bem acima? E quem você vê com esse potencial para essa temporada de 2020?
Eu estou com bastante esperança no Jordan Lewis. Tá? Eu acho que na nova formatação de secundária ele vai ter um papel predominante e eu tenho a impressão que ele vai dar um passo à frente, vai ser o jogador, vai ser o nosso playmaker, vai ser o nosso jogador que vai causar mais turnovers, vai conseguir mais turnovers. Já é, né? Mas vai potencializar ainda mais isso. E vai ser aproveitado de uma forma ainda melhor, uma forma mais agressiva dentro do conjunto defensivo. E eu boto muita esperança que ele vai ser o jogador que vai explodir esse ano e que vai nos dar muita alegria, vai ser uma secundária distinta e ele vai ser o grande jogador da secundária.
Para mim é um bom nome e eu acho que, como o próprio Xavier Woods falou, a defesa do Cowboys para essa temporada, eles estão dizendo que a defesa é uma defesa que tem muito mais muito mais tipos de formação, esquemas muito mais diferentes do que o que a gente tinha visto na defesa do Rod Marinelli. Então esse tipo de coisa, eu acho que a gente vai conseguir ver uma melhora na secundária em geral para a temporada. Eu acho que a gente vai ver a secundária tendo mais oportunidades de fazer jogadas importantes. de forçar turnovers. Pelo menos a expectativa é que realmente isso aconteça. Então vamos ver o que vai acontecer. Mas eu tô esperando boas coisas. E eu vou falar também de um jogador. Eu acho que o Blake Jarwin é um que tá under the radar, né? Tá voando ali, não tá sendo pego pelo radar. Se a gente pode traduzir a expressão americana. Mas é um cara que eu acho que o Cowboys pode utilizar bastante. Porque a defesa adversária, ela vai pensar primeiro em quem? Na Mari Cooper, Michael Gallup, CeeDee Lamb. Eu acho que isso pode favorecer a chegada do Blake Jarwin em alguns momentos, em algumas situações mais importantes. E a gente sabe o quanto o Dak gosta do Jarwin, principalmente jogo contra os Giants. Então eu acho que ele pode dar um próximo passo. O Cowboys está pagando ele para ele ser um próprio wide receiver 1. E a gente contratou um tight end, né, o Blake Bell, que ele é um tight end de marcação. Então o Bell vai fazer esse trabalho sujo pro Blake Jarwin. Então é uma coisa boa pra gente, né? Então acho que o Jarwin pode acabar entrando mais jogada de passe, menos de bloqueio. E isso facilitar o trabalho dele. Eu espero realmente boas coisas do Jarwin nessa temporada. Mas falando agora do sentido oposto, Vinícius, quem você acha que pode ser um bust, né? Quem que a gente está garantindo a boa expectativa e não acho que vai ser tão bem quanto a gente está realmente achando que vai ser? Tem algum nome que vem à mente para você?
Eu não sei se a galera pensa que ele vai ir bem, mas eu torço para que isso aconteça. Mas para mim ele entra na categoria de bust, que é o Connor Williams. Depois que a gente teve o Ronald Leary como o nosso left guard, a gente não teve alguém tão bom quanto ele. E, ok, acho que a gente teve o Joey Looney, já passou o Jonathan Cooper até pela posição, e agora a gente contratou, draftou o Connor, mas pra mim ele ainda não chegou no nível que ele deveria chegar, e na verdade acho que pra mim ele não vai chegar nesse nível. Pra mim ele vai ser esse bust. Quem sabe, acho que ele pode durar apenas o contrato de calor dele com Dallas. E aí podemos ter uma mudança desses dois novos jogadores, dos dois jogadores que são novos, o Connor McGovern e o Tyler Biadasz. Pra mim os dois vão entrar nessa linha ofensiva daqui no futuro próximo, vamos dizer assim. Um deles já entra como center pra mim, mas o outro vai pegar a posição de left guard, pelo menos eu penso eu. Então já vai ser pra mim essas duas mudanças que vão acontecer em um futuro próximo dessa nossa linha ofensiva. Mas pra mim é o Connor Williams. A gente tem muita fé nele, vamos dizer assim, que ele precisa melhorar, porque nós temos uma linha ofensiva que é, tipo, surreal, de boa, mas ele é o elo fraco. E ele vai continuar sendo o elo fraco e não vai ter essa mudança, a gente vai precisar de um novo jogador. E eu nem queria entrar no tópico Tristan Hill, porque ele já é bust desde quando ele foi draftado, então eu deixo como Condor mesmo.
Gostei da sua confiança no Hill, hein? Tá esperando boas coisas dele. Mas, Diego, você tem algum nome que você acha que vai decepcionar nessa temporada ou não?
Cara, o meu bust, eu não tenho nenhuma esperança no Haha. Nosso safety, sinceramente, eu não tenho nenhuma esperança, muito pouca esperança. Eu acho assim, ele foi contratado dentro da dinâmica de Dallas para ser o strong safety, né? Porque o Xavier Woods está do lado dele, não tem mais ninguém que seja um tacleador. Eu acho que ele não é um bom tacleador. Claro que eu tenho esperança que o McCarthy ele retome o futebol dele, ou ache o futebol dele, enfim. Foi o McCarthy que estava no como head coach do Packers quando ele foi draftado, mas eu acho que essa é uma peça-chave dentro do esquema de Dallas, porque Dallas conseguiu melhorar o interior da linha defensiva, dando mais proteção aos seus linebackers, eu digo, não precisando tanto deles para o jogo corrido. Melhorou a sua secundária, enfim, trouxe mais gente para a secundária, cornerbacks, que eu coloco o Jordan Lewis como um fator, um jogador que pode explodir esse ano por estar bem protegido nas duas camadas anteriores. Mas nós vamos precisar de ajuda, tanto no jogo corrido quanto para taclear geral, do nosso safety. E eu não vejo como o Haha possa fazer esse trabalho. Eu acho que a gente deveria até ter algum, dar um, algum olhar ali para essa posição, de repente ainda ou na FA ou nessa troca. Por isso que eu tenho, cara, quando eu falo, quando o Plat me perguntou sobre o Jamal, meus olhos brilham desde aquele dia que era o último dia do trade do ano passado, que eu gastei meu dedo fazendo atualizações do Twitter para ver se ele ia ser trocado ou não. Eu tenho grande esperança desde aquele momento, porque eu acho que justamente esse é o elo fraco. E não, eu acho que o Haha não vai vingar esse ano. Sinceramente, essa é a minha opinião.
Um jogador, eu não vou falar que é bust, porque pra mim é uma palavra muito forte. E eu nem vou dizer que ele vai mal em si, mas eu acho que ele vai abaixo do que o pessoal espera que ele vá, que é o Sid Lamb. Agora você pode me xingar, tudo bem. Eu não acho que ele vai ser um bust, não acho que ele vai ser uma escolha ruim pra Dallas. Mas considerando a situação do elenco atual, o Cowboys tendo a Mari Cooper, Michael Gallo, o próprio Blake Jarwin e o fato do Lamb ser um calouro, eu não sei, vocês acham que a temporada do Cobb ano passado foi boa? Eu acho que o Sid Lamb, não sei se ele vai ter os mesmos números que o Cobb teve, porque é um jogador novo, um jogador que vai se adaptar à liga ainda, e um jogador que ele vai ter um número de snaps muito limitado, então ele nem vai ter tanto tempo assim para ser um cara realmente para ter uma temporada que o Gallup teve ano passado, por exemplo. Isso a gente lembra de quando o Dez Bryant foi calouro. O Dez não teve tanto espaço como calouro em 2010. Não teve tanto espaço. Ele teve algumas situações, teve alguns bons lances, sim, óbvio que teve. Mas o jogador que a gente viu do 10C em 2014, 2013, até 2012, ele não era o mesmo jogador em 2010. Ele era um jogador que retornava punch, retornava kickoff, entrava em campo em algumas situações um pouco mais específicas, não era o wide receiver um de cara. E eu acho que esse é o papel do Sid Lamb. Eu acho que ele é um jogador que pode decepcionar algumas pessoas em relação a isso. Porque quando a gente draftou ele, a gente esperava, caramba, vai ser nosso wide receiver, o nosso futuro e tudo mais. Mas se essa é a primeira temporada, eu acho que a gente precisa ter um pouquinho de calma. Porque realmente, tempo de jogo vai ser um pouco mais limitado. Eu acho que é um jogador que talvez jogue um pouco mais no slot, talvez retorne mais. Então, obviamente, a gente espera boas coisas dele para todo o contrato de calor. Mas eu acho que essa temporada, ele não acho que ele bata 1.000 jardas. Não acho que ele tenha mais de 5 touchdowns na temporada. Mas eu acho que vai ser um jogador útil. Um jogador útil com potencial. Mas daí para ser um baita jogador, um baita, eu acho que o pessoal, se o pessoal espera que ele tem a mesma temporada que o Cooper teve ano passado, que o Gallup teve ano passado, a pessoa vai se decepcionar. Então, por isso eu coloco ele aqui. Mas, repetindo, eu realmente acho que ele vai ser um baita jogador no futuro, ainda mais depois de 2021, que um desses dois com certeza deve sair, que é o Amari Cooper ou o Michael Gallup. Então, caso um deles saia depois da temporada de 2021, aí é espaço para o Sid Lamb brilhar. Então, acho que o Lamb é um cara, uma solução a médio e longo prazo, e acho que a princípio a gente tem que pensar dessa forma. E para falar do, continuar falando do elenco, a gente tem alguns jogadores, a gente falou dos jogadores das nossas expectativas, e agora a gente vai falar dos jogadores que o próprio Cowboys tem expectativa e que estão num ano de decisão, né? Porque nesse momento o Cowboys tem alguns bons jogadores, principalmente do lado da defesa, que estão no último ano de contrato e estão realmente naquela situação. Ou o cara realmente joga bem, ou é bem possível que ele não volte pro Cowboys no ano seguinte. Vinícius, tem algum nome na sua cabeça de jogador que está nesse ano decisivo, nesse ano de contrato, que realmente precisa jogar bem ou corre risco de ser mandado embora? Tirando contratação, né? Que aí acho que não vale a pena discutir. Mas os jogadores que já estavam no elenco, que foram draftados, tem algum nome aí que você acha que corre algum risco de precisa jogar bem essa temporada, ou se não corre risco de sair?
Eu vou deixar os outros nomes para vocês, mas eu já vou falar o cara que todo mundo, acho que o Diego principalmente, quer ele fora do time, o Tyrone Crawford. O Crawford é o último ano de contrato dele, que eu fui até olhar aqui, e ele já vai ser free agency em 2021, certo? É isso aí, em 2021, para a próxima temporada. Então essa é a última temporada dele, e ele não tem como voltar. Se ele voltar, ele vai ter que receber muito abaixo do que ele recebe hoje mas para mim vai ser um ano muito decisivo, porque eu já falei, vou repetir mais uma vez, a minha aposta vai ser o Bradley Anae, pelo que ele já fez no college, foi muito subvalorizado, vamos dizer assim, e ele vai virar o titular na nossa linha defensiva. Então não vai ter necessidade de ter o Crawford mais um ano, ainda mais que ele já vai estar com 31 anos de idade. Muito, pra mim, já é uma idade, né, meio avançada. Pra um jogador que, cheio de lesões, que perdeu uma boa parte da temporada no passado e que não tem necessidade. Agora é hora de renovação e o Mike McCarthy e toda a staff do time deve fazer uma grande renovação no time inteiro. Então, esses medalhões que o Jerry Jones gostava, que eram os caras de confiança, vamos assim dizer, que independente de qualquer coisa, eles estavam no time, vão acabar sendo mandados embora. E o Crawford, pra mim, é o cara que é o ano definitivo dele com o time.
Diego, qual que é seu voto pra essa categoria?
Olha, nessa categoria eu concordo com plenamente, né? O Vinícius já me citou ali. Não, eu concordo plenamente com o Vinícius. Enfim, até eu tô tentando ser um pouco mais positivo em relação a ele, porque, enfim, a gente precisa dele, vai precisar muito dele esse ano. Mas eu coloco os nossos dois jogadores, três jogadores da secundária, né? Vou botar tudo no mesmo pacote, porque eles vão precisar de uma renovação. Então, no ano do tudo ou nada, o Shidobe Awuzie, o próprio Jordan Lewis, que eu acho que vai explodir, e o Xavier Woods. Os três jogadores, dos três, dificilmente a gente consiga renovar com os três, ainda que os três façam um excelente ano. Então, os três estão em um ano de prova muito grande, né, dos seus contratos, e provavelmente no máximo a gente consiga um ou estourando dois jogadores desses para renovar, especialmente porque a gente renovou com o Anthony Brown por 3 anos. Então, e draftou nessa secundária, contratou-se para a secundária. Então, eu acho que esses três jogadores estão num ano de prova e dificilmente a gente consiga mais do que um deles. E se tiver mais que fazer uma engenharia por mais de um, é uma engenharia muito complicada.
Eu concordo com você, Diego. Eu ia falar especificamente do Shidobe Awuzie, porque é nosso cornerback 1. E é um cara que a gente pode falar que teve a desculpa de, mas era secundária da comissão técnica do ano passado, então dava pra ele agora ele vai ter uma temporada melhor e tudo mais. Mas pra mim, desses três jogadores que você citou, eu acho que ele é o que tá no olho do furacão. Eu acho que se a corda for romper pra um, vai romper pra ele. Eu acredito que o Xavier Woods é um jogador que tem pouco mais de moral entre eles. Se eu tivesse que apostar hoje qual desses três tem mais chance de ficar, pra mim é o Xavier Woods de longe, e eu acho que o Shidobe Awuzie é um que pode acabar rodando. Com essa chegada do Anthony Brown também, eu vejo que o Jordan Lewis possa correr algum risco de se ficar ou não, e como você falou, acho que são jogadores que realmente estão ali estão bem no olho do furacão. Acho que eles realmente estão bem na mira. Eu acho que são jogadores que esses sim precisam desempenhar, ou senão realmente a chance de ficarem em Dallas é pequena, para não dizer mais, né? Mas acho que é isso. Só para não deixar de citar um jogador aqui que eu acho que vale a pena citar, mas é o Olawale, né, que último ano de contrato também, que ou ele faz alguma coisa, ou tchau e benção. Isso se o Cowboys não gostar mais do fullback que acabou de trazer. Então acho que é outro jogador também que o Cowboys tem que ficar na mira aí, porque a chance do cara não ficar no elenco é enorme, enorme. Então, vamos ver o que o Cowboys vai fazer com o Lawalle também, que pra mim não devia nem ter vindo, pra começo de conversa. Aquele jogador que já veio errado, e ser mantido pior ainda. Então vamos ver. Mas vamos pegando o elenco agora de 2020 todo, vamos fechando ele agora. Vamos pensar de uma forma geral e ver. O Cowboys cometeu vários erros em 2019, não só na defesa como no ataque, em relação à chamada, execução de jogada, forma que lidou contra vários times. E esses erros precisam ser melhorados, óbvio. Mas, Diego, tem algum problema que foi constante na temporada passada e você quer que mude para essa temporada? E não só você quer, né, mas que o Cowboys precisa que mude. Tem algo assim que você acha que é indispensável mudar se o Cowboys quiser ter algum sucesso na temporada?
Eu acho que a administração dos Special Teams, né? O Special Teams de Dallas precisa melhorar muito e melhorar em todos os aspectos. Melhorar do ponto de vista de causar algum tipo de impacto no adversário, eventualmente num punt block ou no que for. Não deixar o adversário ganhar terreno. Melhorar a distância do punt, assim, o quanto anda o punt e o quanto a gente consegue manter o time sem ganhar jardas de retorno. Precisa melhorar o quanto faz de pontuação de field goals. Enfim, precisa melhorar tudo. No ano passado a gente viu o Special Team sendo decisivo, muito, muito, muito decisivo. E se a gente pecar de novo no Special Teams, sem dúvida alguma, Plat, Vinícius, eu não tenho dúvida alguma disso, que se a gente não tiver uma melhora significativa no Special Teams, no resultado de Special Teams, a gente vai ter como marca novamente ou perder os playoffs ou dentro dos playoffs perder por conta do Special Teams. A gente não pode mais perder jogo por causa do Special Teams. Quando a gente for jogar contra grandes equipes, a gente tem um calendário, na minha opinião, discordando de boa parte da mídia norte-americana, um calendário difícil, a gente vai ter vários jogos que o Special Teams vai decidir. Seja de forma direta, ganhando por field goal, seja de forma indireta, quando a gente cede muitas jardas ou permite que o adversário comece numa posição melhor de campo o seu ataque.
Eu concordo, para mim esse é o mais urgente. E um que eu acho que o Cowboys tem que conseguir também é aumentar o número de turnover forçado. Eu acho que é indispensável que o Cowboys aumente esse número de turnovers, porque não existe para mim o Cowboys ter poucos turnovers, poucas interceptações, poucos fumbles forçados. Um jogador do nível do Byron Jones ter, sei lá, 3 interceptações na carreira, para mim é uma coisa inadmissível. É inacreditável que o Cowboys tenha isso. E eu acho que agora o Cowboys tem jogadores que são capazes de forçar interceptações. E o Cowboys precisa disso. Em alguns jogos em que o Cowboys está perdendo por 10 pontos, o adversário atacando, podendo aumentar a vantagem, o Cowboys precisa de um turnover. Não pode ficar mais naquela de bend and don't break, né? De ir cedendo jardas, mas não ceder pontos, ou ceder um field goal. O Cowboys precisa de um turnover, precisa de uma faísca na defesa para virar o momento de alguns jogos, né? Então acho que é indispensável um turnover, que a defesa consiga fazer jogadas, consiga até pontuar, por que não, retorno para touchdown. Então o Cowboys precisa disso. Isso é algo que a gente viu muito pouco, pouquíssimas vezes. E boa parte das interceptações que a gente via foram bola desviada, caiu no colo do jogador. E não aquelas jogadas que a gente viu, caramba, o safety fez a leitura da jogada e correu atrás da bola, se antecipou, o cornerback virou na hora certa, conseguiu agarrar a bola. Essas foram as coisas que a gente basicamente não viu, não só na última temporada, nas últimas temporadas. Então, pra mim, isso é uma coisa que tem que mudar urgente, porque quantos jogos a gente já não viu de playoff, como você mesmo falou, que foram decididos em uma interceptação, em um fumble forçado, em um sack, um strip sack na hora certa. Então é uma coisa que o Cowboys precisa. E eu espero muito que isso aconteça, que o Cowboys trabalhe muito para isso. Como o próprio Xavier Woods falou, que a secundária eles estão vendo muito mais disguises, né? Informações um pouco mais complexas e tudo mais. É bem capaz que isso aumente, que isso melhore. O Iloka, que jogou a pré-temporada com a gente ano passado, ele conversou deu uma entrevista numa rádio dizendo que o Cowboys pediu para ele ficar numa formação tal durante o treino. E ele fingiu estar numa outra formação, né, que eles chamam de disguise, para poder enganar a leitura do quarterback adversário. Ele, eu vou me posicionar um pouquinho diferente pro quarterback adversário achar que a minha formação é outra, mas na verdade não é. E quando ele fez isso, os técnicos do Cowboys falaram, ô, tá indo aonde? Tem que voltar pra sua posição. Então ele ficou, pô, os caras queriam que o quarterback adversário soubesse qual era a minha formação, eles não queriam tentar enganar. Então, isso pra mim é um problema muito grave, porque é, quanto mais formas do Cowboys é, enganar a leitura do quarterback adversário, mais fácil ele tem de errar a leitura, é, fazer um passe não tão bom e dar maior chance de um passe desviado, de um passe bloqueado, de uma interceptação, ou de jogador, do quarterback ter que fazer uma leitura é, em cima da hora e por conta disso dar mais tempo para o sec acontecer. Então é uma coisa que o Cowboys vai ter que trabalhar desse ano e que eu acho que o Cowboys não só deve, como precisa ter essa evolução. Então vamos ver realmente o que, que o Cowboys vai conseguir em relação a isso. É, Vinícius, tem algum outro fator que você acha que o Cowboys precise melhorar? Ou você acha que eu e o Diego já falamos tudo que tinha que falar?
Os dois pontos que vocês falaram foi muito bons e são muito importantes. Eu acrescento mais uma coisa. A capacidade que o time tinha de começar um quarto bem, ir pro segundo quarto mal, aí tinha que voltar pro terceiro quarto tentar ir bem. Essa flutuação que nós tínhamos ano passado, não só no passado, na verdade, como nos anos anteriores também. A gente não tinha uma sequência lógica, vamos dizer assim. A gente não tinha uma sequência lógica durante um jogo. A gente começava bem e aí depois caía totalmente, ia pro intervalo é, totalmente diferente do que nós começamos o jogo. Aí depois chegava no intervalo até pegar de novo no tranco, ou ao contrário também, vamos dizer assim. A gente começava o jogo bem lerdo, parecendo motor a álcool no frio, e até começar o time a jogar direito, a gente às vezes já tava lá perdendo por uma posse de bola, 10 pontos, às vezes duas posses de bola. E é algo que, pra mim, isso não pode acontecer de novo. Porque a gente acabava perdendo jogos desse jeito, a gente tinha que correr muito mais atrás. A gente tinha que acabar, muitas vezes, sacrificando o jogo terrestre por conta disso, pra ter que correr atrás de placar. E acaba não sendo saudável pra um time se a gente sacrifica um jogo terrestre, por exemplo. Porque o primeiro que vai ser sacrificado é o jogo terrestre por conta que a gente precisa ganhar campo em menos tempo. E isso acaba o quê? A defesa vai ficar postada mais atrás, todo mundo vai saber que vai ter um passe, e aí vão marcar melhores os nossos recebedores. Isso acaba totalmente com a dinâmica de um ataque. Então, eu imagino, espero que não aconteça mais isso. Que a gente consiga ter uma fluência melhor durante todo o jogo, que consiga ter uma cadência entre passes e corridas durante todo o jogo, e não só na média geral, mas durante cada quarto a gente tem uma média parecida entre uma e outra. Porque a gente às vezes só olha o número geral e fala assim, ah não, ok, deu, foi parelho os dois. Mas às vezes quando a gente olha por partes, a gente vê que não, às vezes a gente começou muito bem com um jogo corrido, mas aí depois a gente tava perdendo por 14 pontos, e aí foi só sequência de passe, 10 jardas, 15 jardas, 20 jardas, precisando de first down. E isso matava a gente, e a gente perdeu muito jogo por conta disso, e quem sabe isso vai ser mudado agora, e juntando os dois pontos que vocês falaram, vai ser algo surreal pro time.
Pois é, isso só me lembra do jogo do Jets da temporada passada, né? Que foi um jogo que o Cowboys começou o jogo devagar, começou o jogo mal, cedeu a vantagem pro Jets, e o Cowboys, se tivesse mais uns 3 minutos de jogo, o Cowboys virava aquela partida, mas como não teve, né? Como o Cowboys demorou pra engrenar, o Cowboys perdeu, porque ficou muito em cima pro Cowboys conseguir virar aquela partida. Se o Cowboys tivesse jogado da forma que jogou no segundo tempo, por exemplo, durante o primeiro tempo daquela partida, o Cowboys teria vencido. E não só esse jogo, vários outros jogos o Cowboys perdeu justamente por ou começar bem e diminuir no segundo quarto, ou já começar o primeiro quarto devagar, ou voltar no segundo tempo devagar. O Cowboys tinha uns momentos assim de lapso, que aconteceu alguma coisa, o Cowboys apagava em campo e não rendia. Então, realmente, o Cowboys realmente precisava melhorar em relação a isso. Mas acho que é isso, né? Já temos quase uma hora aqui de podcast. E acho que já dá pra fechar. Podcast aqui pra fechar o mês de maio. daqui a pouco a temporada, como a gente falou, a temporada provavelmente deve acontecer em setembro, barrando qualquer problema que aconteça. Mas é isso. Diego, Vinícius, querem dar alguma última mensagem, algum último recado, alguma coisa que eu devo ter esquecido?
Cara, eu acho que é isso aí, né? E vamos dar uma olhada, pessoal, ali no site, tá com bastante coisa, muito texto de opinião, muita matéria boa. Eu acho que é isso aí.
Então é isso, acho que é isso. Dá uma olhada lá no site, tem muita coisa, como o Diego falou, muita coisa boa, muitos textos saindo. Off-season fica realmente parado, ficam muitas notícias assim meio em alto, mas isso não significa que o conteúdo pare. Tem muito conteúdo a ser produzido, muita coisa a ser discutida ainda, e até por isso o podcast continua, vocês estão vendo. Mas é isso, vamos ficando por aqui. Agradeço a participação aí de todos que estão aqui comigo, Diego, Vinícius. Agradeço a vocês que ouviram a gente e tamo junto nessa. Valeu, galera, e Go Cowboys!